Devo agradecer a todos os parentes e amigos que estiveram incansavelmente junto a nós no final de 2004, quando Ananda sofreu aquele episódio tão doloroso no auge de sua juventude. Sem ajuda, eu não teria sido capaz de sobreviver a este período sem perder a sanidade. Não poderia jamais deixar de agradecer a Deus que nos mostrou um caminho a seguir e como não perder as esperanças e manter a liberdade de ser quem eu sou. Citarei apenas algumas pessoas nominalmente que não poderia deixar de falar, apesar de estarem presentes neste diário. Marina, tão cuidadosa com a Fernandinha desde o primeiro instante. Dr. César Vilela, ágil em seus primeiros atendimentos da emergência. Doutores Vicente Pires e Aderbal Maia, facilitando em tudo nossa estadia. Aos médicos e funcionários do Hospital Samaritano de Botafogo, pelo carinho e atenção. Dr. Jânio Nogueira, o cirurgião que foi e é o nosso anjo da guarda, e tenho certeza, sempre guiado por Deus. A família Ciraldo, que me deu a chance de permanecer 24 horas por dia junto a Nanda por um longo período. Dr. Luiz Gênes, nosso amigo incansável nas soluções médicas e burocráticas para nos deixar livres para ficar com nossa filha. O querido amigo Tony, em memória, que me levou ao encontro da Nanda, dando-me todo o apoio possível e impossível num momento tão difícil. Por fim, quero agradecer ao meu amor, Cat, que ficou noites adentro em vigia e orações. A Amandinha, nossa caçula feita de puro amor, que nos mostrou a importância de estar juntinhos e da dedicação ao próximo. A Érica, que com suas orações sempre soube nos acalentar. A nossa amiga Brenda, por suas sessões de reiki. A Luzia, nossa protetora. A Martinha, in memoriam, nossa fiel escudeira. Parecia um sonho quando, em 2018, durante um evento do Hospital São Lucas, chamado Visão São Lucas, meu amigo Dr. Alfredo Guariche, após o final de dois depoimentos emocionantes dos jornalistas Zuenir Ventura e Mauro Ventura, se aproximou de mim e me apresentou o Mauro. Sou do interior paulista e fiquei lisonjeado quando o Dr. Guariche disse que nós dois tínhamos a obrigação de colocar esses diários num livro. Mauro assentiu, mas achei que ele só estava querendo ser gentil. Para minha surpresa, Mauro me ligou. Disse que já tinha conversado com uma pessoa muito querida, Luciana Medeiros, e que ela prontamente aceitou o desafio. O livro teria como espinha dorsal os três diários, o dele, o da Luciana e o meu, sobre a Fernanda. Infelizmente, o Dr. Guariche, no início de 2022, não resistiu à Covid e partiu sem poder desfrutar deste momento, do qual foi um dos idealizadores, a primeira semente. Devo agradecer também aos diretores do Assim Saúde, que se empenharam para que esta operadora pudesse patrocinar este livro, assim como ao Magazine Luiza. Agradeço, enfim, aos queridos Luciana Medeiros e Mauro Ventura, que tornaram este projeto viável, com leveza e afeto. Muito obrigado a estes novos amigos.
Estiveram comigo na comissão de frente do transplante meu tio Luiz Cláudio e minha tia Aziza Martins. Agradeço tanto a eles e mais, a madrasta Vera, a minha filha 2, Jamile, tão amadinha, a minha irmã-prima Fernanda. O Exército Médico teve vários destaques, a começar por Mônica Schaum, coraçãozinho com as mãos, Zé Geraldo Moreira, Ricardo Bini e toda a ala afinada de médicos e auxiliares. Depois, na sequência, os cuidados clínicos de Irene Biasoli e Rodrigo Portugal. As equipes do COI, Clínicas Oncológicas Integradas, hoje Américas Oncologia, e do Hospital das Clínicas de Niterói, foram um espetáculo. Meus amigos, há quantos e tão maravilhosos amores de toda uma vida e além. Já certa de que vou esquecer alguém, ó, céus. Gisele, Sonja, João Luiz, Mônica, Cris Valente, Cristina, Magno, Tânia, Débora, Edu, Fig, Paula, Denise, Luiz Fernando, Fátima, Pedro, Bia, Adriana, Kátia, Nelson, Paulo, Lia, Liana, Cláudio, Helena, Valéria, Cora, Vera e, claro, aos meus companheiros de livro, esses rapazes sensacionais. Agradeço demais aos incríveis profissionais de saúde que se dispuseram a falar para o nosso livro. Aprendi toneladas e me emocionei oceanos com cada um deles. Dois agradecimentos muito especiais. A Patrícia Galvão, que é uma fera na produção e quejandos. Foi ela quem montou o projeto do livro para enquadramento na Lei Rouanet e é uma das mais inteligentes, interessantes, afetuosas e divertidas pessoas que já encontrei na vida. Com muito carinho ao fabuloso Andrew Solomon, meu amigo que é um dos mais importantes escritores dos Estados Unidos, um inovador no campo da escrita sobre saúde e comportamento e best-seller mundial. Andrew, ter sua apresentação é uma honra para nós.
Este livro começou a nascer no dia 26 de outubro de 2018, quando meu pai e eu estivemos no Hotel Emiliano, em Copacabana, para falar sobre o tema O Médico de Ontem, de Hoje e de Sempre. A conversa fazia parte do Visão São Lucas, projeto da Rede Ímpar que reunia médicos e palestrantes para debater tópicos como saúde, ciências, tecnologia, bem-estar e qualidade de vida. O jornalista José Carlos Tedesco nos chamou para participar do evento a pedido dos organizadores, os médicos Lincoln Bittencourt, Marcos Knibel e Cristina Mendes. Naquela manhã, falei sobre minha experiência como paciente e repórter. E meu pai falou sobre sua vivência como paciente, jornalista, escritor e pai de paciente, no caso eu. Na hora em que citei o diário que escrevi durante minha temporada no Hospital Samaritano, após sofrer um AVC, um dos médicos, Fernando Boigues, pediu a palavra e comentou que também havia escrito um diário durante uma internação, só que, no caso, de sua filha Fernanda. No fim da palestra, o médico Alfredo Guarich me apresentou a Fernando. Em meio à conversa, surgiu a ideia de transformar a dupla experiência hospitalar em livro. Ao sair de lá, a primeira pessoa que consultei foi Luciana Medeiros, não só por ser uma querida e talentosa amiga, como porque sabe bem como transformar ideias em realidade. E também porque tinha tido linfoma do manto e, durante o tratamento, havia escrito um blog. Luciana foi quem me falou pela primeira vez sobre medicina narrativa e quem de fato botou o projeto de Diário de uma Angústia de pé. Após Luciana citar a medicina narrativa, decidi pesquisar mais. Afinal, tinha tudo a ver com o tema do livro. Duas especialistas, Ana Luísa Novis e Lorraine Veran, me convidaram para um curso na PUC, onde conheci a história de Isabel Neri, que gentilmente compartilhou comigo informações sobre o período em que sofreu um AVC e o livro que escreveu a respeito, Chorei de Véspera. A elas, meu muito obrigado. Devo muito ainda a Edna Bessa, que recuperou o prontuário da minha internação no Samaritano, material fundamental para reconstituir aquela temporada no hospital. Outras pessoas colaboraram para enriquecer este livro, como Maria Silvia Camargo, minha colega de antigas redações, autora de dois textos sobre a escrita íntima, O Diário Enquanto Experimento, Ricardo Piglia, e O Diário como Antídoto para a Morte. Agradeço ainda a Luciano Bandeira, presidente da Seção Rio da OAB, que foi sócio de Sérgio Fischer por muitos anos, e fez a ponte para mim com Eduardo, filho do advogado. Outro agradecimento vai para o neurocirurgião Paulo Niemeyer Filho, que me ajudou a relembrar o período em que seu pai, Paulo Niemeyer, esteve comigo no Hospital Samaritano. Na época, enquanto estava hospitalizado, enviei duas fotos aos colegas do Jornal do Brasil, em que eu aparecia deitado no leito, com o rosto abatido, de barba por fazer e cabelo desgrenhado. Eu brincava que o paparazzo não havia me flagrado num dos meus melhores ângulos, mas garantia que estava melhor. E dizia, muito obrigado, de uma forma que eu jamais conseguirei ser totalmente grato, por vocês terem me ajudado, seja através de um telefonema, de um bilhete, de uma visita, de um toque, de um gesto, de uma frase, de uma manifestação de carinho, não importa qual, no momento mais difícil de maior fragilidade da minha vida. Amo vocês. Esses agradecimentos são extensivos aos parentes, amigos e conhecidos que também foram solidários naquele momento. Entre eles, José Noronha, presença assídua como médico e amigo, e Sandra Gouveia, que me deu apoio permanente. Por fim, agradeço a Vicente e Cecília. Graças à boa vontade dos dois, pude reencontrar o médico José Carlos Irreta. O filho e a mulher do neuroradiologista foram essenciais para que eu o entrevistasse. Ele que é, junto com os também médicos Félix Inger e Elias Engelhardt, personagem-chave dessa história e, por consequência, da minha vida.
Audiobook Diário de uma Angústia, narrado pelos autores Fernando Boigues, Luciana Medeiros e Mauro Ventura, e pelos atores Ana Veloso e Ísio Gelman. Gravação e edição, Silas Mendes.